paisagem pode ser aquilo que não é importante para nós, e o contrário, a mesma coisa. Por isso é que isto não é fácil e será também objeto de regulamentação própria. Aqui é um ponto de partida que visa assegurar esta relação e depois será objeto de regulamentação própria. O senhor deputado Pedro Correia do Chega, perdão, isto não é um PowerPoint, é um acordo concreto com um país irmão, com uma história comum e que visa isso precisamente dar-nos esses passos que é necessário dar. A nossa relação com o Brasil é profunda, é longa e temos uma coisa em comum. É evidente que há sempre palavras diferentes que têm significados diferentes, que é a nossa língua. E a língua que já conhecia o Fernando Pessoa, a língua portuguesa é a minha pátria e nós também queremos que ela continue a ser a pátria para os brasileiros. Obviamente que levantou algumas questões, diferenças de aprendizagens, essa é uma preocupação naturalmente, vai ser objeto de regulamentação. Este acordo não está lá tudo, nem era possível e tenho a certeza absoluta que vai haver momentos que vai ser necessário rever algum aspecto. Mas temos que dar o primeiro passo e este será esse primeiro passo. O deputado Fabián Figueiredo, do Bloco, também agradeço o elogio ao acordo, penso que ele dignifica ambos os países e aprofunda a nossa relação, tocou num ponto que eu considero relevante e acho que, de facto, este acordo tem que ser aprofundado. Provavelmente já falou ao nível do ensino superior, nós ainda estamos a falar ao nível do ensino secundário, será provavelmente objeto de um novo acordo, mas neste momento estamos limitados, secundário e básico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do PSD, só chamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal e o Brasil partilham uma das mais singulares relações bilaterais do mundo contemporâneo. Nós somos países irmãos. Temos uma relação que não se esgota na diplomacia, nem nos tratados, mas que vive diariamente nas famílias, nas escolas, nas cidades, nas empresas, nas instituições, numa autêntica teia humana que atravessa o Atlântico todos os dias. É nesse espírito que o PSD apoia a ratificação do acordo complementar ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, assinado em Lisboa a 22 de abril de 2023, por ocasião da 13ª Cimeira Luso-Brasileira. Este acordo vem concretizar algo que estava prometido há mais de 23 anos, desde o histórico Tratado de Porto Seguro, no ano de 2000, aprovado por esta Assembleia e em vigor desde setembro de 2001. E que tardava em materializar-se. Trata-se de um enquadramento jurídico, claro e operacional para o reconhecimento mútuo de habilitações escolares entre os dois países, não um PowerPoint, do ensino básico e secundário. A assinatura deste acordo é uma questão de justiça para com centenas de milhares de famílias que vivem entre os dois países e que fazem percursos de vida que não cabem dentro de uma única fronteira. O acordo aplica-se a todos os pedidos de reconhecimento de habilitações do ensino fundamental e básico e do ensino médio e secundário, independentemente da data da emissão do título ou certificado, o que significa que não deixa ninguém para trás por questões de calendário. Faz isso através de uma tabela comparativa que equipara de forma rigorosa e objetiva 12 anos de escolaridade entre os dois sistemas, com base no número de anos concluídos com aproveitamento e na natureza da formação. Garante-se, assim, uma uniformidade de critérios em todo o território nacional, pondo fim à discricionalidade que até agora caracterizava muitos destes processos. Importa salientar que a comunidade brasileira é hoje a maior comunidade estrangeira residente no nosso país, ultrapassando os 300 mil cidadãos registados. As nossas escolas têm hoje alunos brasileiros em número expressivo, em praticamente todos os concelhos do país, do outro lado do Atlântico, a diáspora portuguesa no Brasil, com décadas de história, enraizada em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do país, enfrenta desafios simétricos quando os seus filhos regressarem a Portugal. Para garantir que este instrumento não envelhece, o acordo cria uma comissão técnica bilateral, composta paritariamente por especialistas dos dois governos, com mandato para acompanhar a evolução dos sistemas educativos e resolver controvérsias na aplicação do acordo. Este não é um instrumento estático, é um mecanismo vivo, pensado para durar e para se adaptar. Há ainda uma dimensão que merece ser sublinhada, a língua portuguesa. Portugal e o Brasil partilham o português. A escola é o lugar por excelência onde essa partilha se aprofunda, onde se perde. Facilitar a integração da escola dos alunos que chegam com a mesma língua, mas com um sistema educativo diferente, é também um investimento na coesão da comunidade lusófona. É reconhecer que a língua comum cria responsabilidades comuns. Portugal, o governo português e o PSD somos grandes entusiastas do mundo lusófono e de organizações como a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que defende e bem a integração no mundo lusófono. O PSD tem defendido de forma consistente que a política externa portuguesa deve ser orientada por uma combinação de valores, de interesses e de identidade. A relação com o Brasil encarna os três. Ratificar este acordo é honrar o compromisso, não apenas no plano diplomático, mas no plano concreto e cotidiano da vida das pessoas, da vida dos portugueses e dos brasileiros e das nossas respectivas comunidades. O Grupo Parlamentar do PSD votará, assim, favoravelmente esta proposta de resolução, tendo em conta o bem-estar das crianças e jovens que crescem entre os dois países. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eva Cruzeiro, Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje debatemos a ratificação de um acordo entre Portugal e Brasil sobre a equivalência de estudos do ensino básico e secundário, um passo dado pelo Governo do Partido Socialista em 2023. Falamos de dois países ligados por uma história comum, por uma língua partilhada e por comunidades profundamente interligadas. Falamos hoje da maior comunidade estrangeira residente em Portugal, a comunidade brasileira, que contribui diariamente para a nossa economia, para as nossas escolas, universidades, hospitais, empresas, cultura e vida social. Mas também falamos da nossa diáspora portuguesa no Brasil, uma das maiores comunidades portuguesas no estrangeiro, onde milhares de portugueses e lusodescendentes continuam a celebrar tradições, costumes e uma forte ligação afetiva a Portugal. Por isso, este acordo pode ter um impacto real na vida de milhares de pessoas em Portugal e no Brasil. Facilita a integração escolar, reduz obstáculos burocráticos e garante maior continuidade educativa a estudantes que vivem entre os dois países. Este foi um passo positivo dado pelo governo do PS, que deve, na nossa opinião, ser agora aprofundado pelo atual governo da AD. Porque hoje avançamos com a consolidação das equivalências no ensino básico e secundário, mas também podemos começar a pensar, a começar a debater estas matérias a nível do ensino superior. Ratificar este acordo é muito importante, mas defendemos que este não pode ser um ponto de chegada, tem de ser um ponto de partida para uma cooperação mais ambiciosa, mais moderna e mais ajustada ao contexto humano que une os dois países. Por isso, o Partido Socialista votará favoravelmente, porque investir na mobilidade educativa é afirmar que aproximar pessoas através da educação transforma sociedades e une povos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedia cuidado aos seus deputados que, nas conversas bilaterais, em conjunto, tornam difícil ouvir-se o orador. Eu não interrompi agora para não interromper a intervenção, mas estava com dificuldades em poder compreender bem o que estava a ser dito, por isso pedi atenção aos seus deputados. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje a discutir uma proposta que, à primeira vista, parece técnica, mas que, na verdade, tem um impacto muito concreto na vida de milhares de jovens e famílias. Falamos de alunos que chegam ao nosso país, muitos deles às regiões autónomas, e que enfrentam barreiras administrativas que atrasam o seu percurso escolar. Falamos de talento que existe, que muitas vezes fica preso na burocracia. Este acordo é, por isso, um passo positivo. Simplifica, aproxima e reconhece percursos. E isso é muito importante. Mas não podemos ficar apenas no papel, porque a realidade no terreno continua a mostrar atrasos, falta de resposta, desigualdade no tratamento destes processos. O que estamos a exigir ao Governo não é apenas que assine acordos, é que os faça funcionar, que garanta rapidez, clareza, justiça para todos os estudantes. Porque integrar não é só aceitar, é dar condições para que cada jovem possa seguir o seu caminho sem obstáculos necessários. E é isso, por isso, e na verdade, aquilo que hoje estamos aqui a discutir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuela Tender, do Chega, também para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, o Governo traz hoje a esta Câmara a proposta de aprovação e ratificação do Acordo Complementar ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil sobre a concessão de equivalências de estudos no Brasil, ensino médio, fundamental e médio, e em Portugal, ensino básico e secundário. Este acordo complementar concretiza o estipulado no artigo 38º do Tratado, como já foi referido, estabelecendo o enquadramento jurídico da concessão de equivalências de estudos entre os dois países ao nível do ensino não superior, visando a promoção de uma adequada integração escolar. O Chega acompanha a preocupação com a rápida integração dos alunos no sistema educativo do país que os acolhe e defende a desburocratização e a organização célere, eficaz e rigorosa dos processos de transferência de alunos entre estabelecimentos de ensino dos países contratantes, matéria particular, de particular relevo nos níveis de ensino a que se reporta este acordo. Conhecemos e valorizamos os laços de amizade e cooperação com um dos nossos países irmãos, que integra a grande comunidade de países de língua portuguesa e que é hoje a maior comunidade imigrante em Portugal. Muitos cidadãos brasileiros vêm acompanhados de filhos menores e este acordo agiliza os processos de transferência e o reconhecimento de habilitações escolares, permitindo uma mais rápida integração na escolaridade obrigatória. Ou mesmo se aplica aos portugueses no Brasil. O passo que se dá é importante, mas concessão de equivalências e matrícula não garantem a integração plena dos alunos no sistema educativo. A proximidade linguística e o facto de partilharmos a mesma língua cria a ilusão de que a integração é automática, mas não é assim. As variedades linguísticas do português de Portugal e do Brasil têm particularidades fonéticas, sintáticas, lexicais e semânticas que não se adquirem de forma automática. A verdadeira integração não é a matrícula, é o reforço da componente curricular, onde ele é necessário, na dimensão linguística, histórica e cultural, a disponibilização de apoios educativos e de mediação cultural e social, a intervenção precoce nas necessidades educativas, proporcionando condições efetivas de inclusão, de acesso e sucesso. Os alunos oriundos do Brasil e dos PALOP são os que apresentam maior índice de reprovações e de insucesso no nosso sistema educativo. É preciso identificar o que está a falhar e assegurar medidas de apoio à integração. É isso que o acordo não garante. Cabe aos governos das partes fazer esse caminho em nome da proteção dos direitos de todas as crianças e jovens. Disse.
Senhora Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O PCP considera que são importantes as relações bilaterais entre Portugal e o Brasil, relações que são pautadas pela amizade, pela cooperação, e consideramos também que há espaço, há caminho para aprofundar estas relações no plano diplomático, político, económico, cultural e de